tarde, Luciana, e boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, você fala hoje sobre não pagar contas e guardar dinheiro como garantia. Como assim, professor?
Essa semana alguém me perguntou o seguinte, Luciana, assim, nós estamos numa situação de extrema complicação em termos que não é apenas econômico, mas também é financeiro. As pessoas estão com dúvidas sobre a questão do negócio, das empresas, de renda, salário, mas existem pessoas, inclusive uma dessas que me consultou, que está, assim, em termos de trabalho e emprego, está bem, tá garantido, vamos dizer assim, né? Está garantido. Me consultou perguntando sobre dólar, inclusive sobre investir em compra de dólares, etc. Tipo, então, o que eu fiz foi dividir a conversa com ela em duas partes, e aí eu vou tentar hoje concentrar essas respostas para a gente caber num programa só, né? Mas o primeiro conceito básico é assim, né? Se nós temos alguém que hoje possui recursos, que possui dinheiro disponível, que possui receita, que continua fluindo normalmente, mesmo a situação de crise que está no Brasil hoje, com a economia fechada, muitos negócios estão parados, muitas empresas não estão conseguindo atender clientes, e alguma delas, apesar de fazer um esforço de fazer a entrega de produtos através de delivery ou então home office para muitos colaboradores, não estão conseguindo rodar 100%. Né? Mas essa pessoa me consultou e ela demonstrou que estava bem tranquila nesse sentido. Tá? É um daqueles poucos abençoados. O que eu coloquei foi o seguinte, que é importante a gente pensar e utilizar esse momento, inclusive também como meio de garantir resultados positivos. Por quê? Vamos pensar assim, quando alguém, a economia está em uma direção, nós tínhamos já isso antes, que para alguém ter benefícios nessa economia, ele deveria assumir exatamente uma outra direção para poder fazer com que os seus ganhos sejam mais expressivos. Então, vamos colocar assim em português, bem claro. Quando alguém não consegue pagar uma conta, ele não possui recursos para pagar uma conta, essa pessoa ele vai ser colocado, vai ser ajustado também, junto com a grande massa, com a maioria das pessoas que estão nessa situação, correto? Então, quando alguém possui recursos, ele não deveria simplesmente não pagar ou atrasar as contas de propósito. Ele deveria realmente entrar em uma negociação com o banco de maneira a fazer com que aquele dinheiro que ele possui ou aquela capacidade de liquidez que ele tem, né, isso se converta em benefício para ele. Por exemplo, mesmo com a liquidez que ele possui hoje, de fazer um novo contrato alongando dívidas, né, quer dizer, prorrogando pagamentos ou mudando a forma de custear esse valor. Ou ainda, Luciana, com os juros da Selic, que está mais baixo ainda, exatamente por conta dessa crise econômica pelo Covid-19, de ele entrar numa negociação com o banco, refazendo os seus contratos todos com custos mais baixos. Porque ele mantém a liquidez, ele mantém o seu saldo positivo, mantém o dinheiro em conta. Então, ele não vai deixar de pagar, mas ele vai fazer, sim, essa capacidade de pagamento que ele possui, transformar-se em alguma coisa mais benéfica ainda para ele. E o banco ou as instituições que existem não vão olhar isso com maus olhos. Pelo contrário, vai entender que nós estamos diante de alguém que é um gestor profissional dos seus recursos, Luciana.
Então, quem tem capacidade de pagamento nesse momento, pagamento de contas, de um modo geral, tem mais chances de negociar com o banco, com os bancos?
Perfeitamente, exatamente isso. Ele tem melhor condição, né? E tem, vamos dizer assim, uma quantidade de cartuchos maior a serem queimados para garantir que o banco venha, por exemplo, dar a ele, né, condições que, vamos dizer, são excepcionais. A forma como o banco vai negociar com alguém que não está pagando porque ele está insolvente é uma. E quando ele vai negociar com outra pessoa que possui recursos e está buscando uma forma de garantir que seus recursos rentabilizem um pouco mais, porque ele vai investir isso na atividade econômica, porque ele vai pensar nisso na forma de geração de produção e renda, porque ele vai se capitalizar para garantir que o negócio, a empresa ou então as próprias finanças domésticas, quando a economia reativar, ele entre com a força total. Então, ele está, vamos dizer assim, guardando, fazendo reservas exatamente para o momento da retomada. E a minha retomada é importante porque nós não vamos ficar assim, nessa condição, no resto da vida. né? Alguns já tentam dizer que serão 4, 5 meses, não lockdown, não fechamento, mas a economia se arrastando lentamente. Alguns mais pessimistas falam 2, 3 anos, né? E eu não sou nem tanto ao mar, nem tanto à terra também, né? Eu acredito que nós vamos ter uma situação que vai exigir um pouco mais de paciência de todo mundo, mas é essencial que esta visão de utilizar esses recursos com o fim de capitalizar, com o fim de gerar a gordura para poder queimar ela daqui a pouco quando precisar dela, é algo essencial, né? Esse é um ponto que eu creio que nós temos que ter muita paz, né, em cima disso. E alguém vai dizer assim, ah, mas que coisa chata, hein, negociar com o banco. Não, não é chato não. Não é chato não, inclusive nós dissemos já isso antes. O banco está esperando que os seus clientes façam isso, né? Que o cliente dele vá lá e diga assim, ó, vem cá, vamos renegociar isso, vamos ver uma condição melhor, uma condição diferente, né? É diferente também, obviamente, de você. Alguém buscar o banco quando a parcela já está vencida, quando ela já está comprometida e não foi paga. É diferente alguém dizer assim, olha, eu tenho esse plano, eu tenho essa condição e eu gostaria de renegociar, de refazer, de reescalonar, tanto em tempo como também em valor de parcela, como uma eventual carência, né? Esses pagamentos. Isso é importante porque dessa maneira ele consegue reservar. Então, esse é o passo número 2, que é fazer o fluxo de caixa de como seria a empresa com a situação que ele tem hoje e fazer o outro fluxo de caixa na sequência com a situação que ele terá com essa mudança e perceber que essa vantagem ele deverá manter em caixa, investindo em estoques, às vezes, eventualmente, em dinheiro especialmente, mas ter esse recurso visível, né, disponível para quando ele precisar no momento de retomada. Essa é a fase número 2, porque ele não pode refazer essa dívida, reescalonar essa dívida, ou esses pagamentos todos, e não perceber para onde foi esse recurso, para onde foi esse dinheiro, para onde foi toda essa energia que ele gastou renegociando com o banco.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima semana.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.